São 10 horas e 33 minutos, segunda-feira, hoje 21 de outubro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Grave acidente mata 9 pessoas na BR-376 em Guaratuba. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucian. Essa ocorrência aconteceu ontem durante a noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, 9 pessoas morreram, então, neste grave acidente na BR-376, Guaratuba, litoral do Paraná. Na manhã desta segunda-feira, foi possível identificar a quantidade total de vítimas deste acidente. As vítimas voltavam de um campeonato de remo realizado em São Paulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu a van de turismo que transportava essa equipe, que era da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com 10 ocupantes, um veículo de passeio e uma carreta container na altura do quilômetro 665 da rodovia, no sentido Santa Catarina. A carreta teria perdido os freios, colidindo na traseira da van, que foi projetada à frente, batendo na traseira de um automóvel de passeio conduzido por um homem, este, que estava sozinho e não se feriu. Na sequência, a carreta tombou sobre a van. Um guindaste foi utilizado para içar a carreta com o container, que estava em cima da van. Um adolescente de 17 anos que estava nesta van foi resgatado com vida. Ele foi o único sobrevivente, teve ferimentos leves e levado, juntamente com o motorista da carreta, de 30 anos, que teve ferimentos também, para o Hospital São José, em Joinville, norte de Santa Catarina. Os dois seguem internados em observação e o estado de saúde deles é considerado estável. Os corpos das 9 vítimas estão sendo trazidos para o Instituto Médico Legal em Curitiba. A BR-376 permanece interditada no sentido Santa Catarina. Motoristas precisam realizar o desvio ali na região, caso não queiram pegar o congestionamento. Informação, então, de momento atualizada, 2 pessoas feridas e 9 mortos neste gravíssimo acidente na BR-376, pista sentido Santa Catarina, que aconteceu ontem à noite. Como o container tombou sobre a van, ele só foi retirado hoje, durante a manhã, quando foi possível identificar, então, a quantidade total de mortos neste gravíssimo acidente. Volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Gravíssimo acidente, mais um em rodovias aqui que cortam o nosso Paraná, da BR-376. Atualizações ao longo da manhã, você tem também aí na rede CBN, em todo o estado do Paraná. Acidente que matou, infelizmente, 9 pessoas na BR-376 em Guaratuba, aqui no nosso litoral. E agora vamos falar do oeste do estado, porque há uma técnica de enfermagem, olha que história, atacou crianças com uma agulha em um posto de saúde do município de Cafelândia, que fica no oeste. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre essa situação. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. A técnica de enfermagem, ela foi presa em flagrante, mas foi liberada após pagar fiança. Ela perfurou 2 crianças com agulha em um posto de saúde de Cafelândia, cidade vizinha aqui de Cascavel, que fica aqui no oeste do Paraná. O caso aconteceu na última quinta-feira e, segundo a mãe de uma das crianças e irmã da outra, as meninas de 3 e 4 anos brincavam enquanto aguardavam por uma consulta. Em um certo momento, uma delas esbarrou na cadeira em que a técnica de enfermagem estava sentada e ela reagiu de forma agressiva e atacou as meninas com uma agulha. As crianças tiveram ferimentos na orelha. A responsável pelas meninas acionou a polícia imediatamente. Segundo o delegado responsável pelo caso, Leandro Almeida, da Delegacia de Nova Aurora, testemunhas contaram para a polícia que a mulher feriu as crianças como forma de punição.
Das informações, a equipe se fez presente no posto de saúde e verificou junto às testemunhas de que a técnica de enfermagem teria perfurado a orelha das crianças como forma de correção pelo mau comportamento, de acordo com ela, das crianças dentro da sala de pré-atendimento hospitalar. Diante dos fatos apresentados, né, diante das lesões constatadas pela equipe policial e também através do laudo de lesão que foi feito, foi dada voz de prisão à técnica de enfermagem e conduzida até a delegacia de polícia. Dentro da delegacia foi feito todo o procedimento de prisão em flagrante, após a técnica pagou a fiança e foi liberada e agora responderá à justiça.
As crianças passaram por exames para certificar se foram ou não contaminadas pela agulha. Em nota, a Prefeitura diz que tanto a Secretaria de Saúde quanto o Poder Executivo agiram de forma ágil e eficaz para garantir a integridade e o bem-estar das vítimas, respondendo prontamente a essa situação. A gestão municipal, segundo a nota, diz que vem dando suporte à família e realizando todos os encaminhamentos pertinentes a essa situação. A profissional concursada foi levada, então, até a delegacia, como afirmou o delegado, mas pagou fiança e foi liberada. Uma denúncia será encaminhada para o Ministério Público, que vai decidir se formaliza ou não a justiça. Essa técnica de enfermagem foi afastada do cargo. Luciano.
É o mínimo, né, Jéssica? Muito obrigado pelas suas informações, informações da região oeste aqui do nosso estado. Agora são 10h39 e o Thiago Souza, jovem que sobreviveu àquele acidente com um Porsche, teve alta do hospital, mas ficará agora 3 meses acamado. A família da namorada dele, que morreu no acidente, fez uma manifestação nesse domingo. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações.
Bom dia, Luciana.
Bom dia, Lucian. Foi uma manifestação bastante comovente, com faixas que traziam a foto de Isabelle Félix, de 19 anos, morta no acidente envolvendo o Porsche no dia 12 deste mês. Os familiares pediram justiça e paz no trânsito. Os pais e irmãos de Isabelle não participaram. Eles estão desde o dia seguinte ao acidente em Santa Catarina e não conseguem voltar para casa. Mas tios e tias de Isabelle participaram. Uma das tias passou mal durante a entrevista aos repórteres e precisou ser amparada. Ela dizia que Isabelle era a caçula da família, quando sentiu tontura, quase desmaiou. Os familiares estão bastante revoltados porque o motorista do Porsche não se apresentou à polícia e não há pedido de prisão. O delegado explicou que é preciso mais depoimentos e provas para concluir se o acidente foi doloso e aí sim pedir a prisão. Isabelle estava na garupa de uma motocicleta, atingida pelo Porsche. Quem pilotava a moto era o namorado de Isabelle, Thiago Souza, que ficou bastante ferido, passou por cirurgias e teve alta do hospital na sexta-feira. O irmão de Thiago participou da manifestação e disse que Thiago só chora e que precisa de ajuda de todos, o tempo todo, porque não pode se movimentar. Ele vai ficar acamado em recuperação por 3 meses. O casal se conheceu na adolescência. Thiago e Isabelle eram jovens aprendizes num supermercado aqui de Maringá e namoraram durante 4 anos. A CBN não conseguiu contato com a defesa do motorista do Porsche, Francis Maicon. Luciano.
Triste história, né, de um casal que foi separado dessa forma tão brutal e agora esse jovem se recupera, tem toda a recuperação psicológica e também física, 3 meses acamado, né? Ninguém merece passar por isso. Obrigado, Luciana. Um levantamento da Paraná Pesquisas, CBN Ponta Grossa, aponta empate técnico entre Mabel Canto e Elizabeth Schmidt. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Um levantamento da Paraná Pesquisas, realizado entre os dias 17 e 20 de outubro, agora aponta um cenário apertado no segundo turno das eleições municipais em Ponta Grossa. No cenário estimulado, a atual prefeita Elizabeth Schmidt, do União Brasil, aparece com 46,2%. Ela está empatada tecnicamente com o Mabel Canto, do PSDB, que tem 44,6% das intenções de voto. A diferença está dentro da margem de erro de 3,6 pontos percentuais e sinaliza uma disputa indefinida. A sondagem indica que 3,7% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder, enquanto 5,5% declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados. A pesquisa também investigou a rejeição eleitoral e revelou equilíbrio. 39,9% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Mabel Canto, do PSDB, enquanto 39,3% rejeitaram Elizabeth Schmidt, uma diferença de 0,6 pontos percentuais. Outros 14,2% disseram que poderiam, na verdade, votar em qualquer uma das candidatas e 7,6% não souberam ou não responderam. O levantamento ouviu 760 eleitores de Ponta Grossa e revela as intenções de voto para o segundo turno das eleições municipais no dia 27 de outubro. A pesquisa foi contratada pela Sociedade Pitangui de Comunicação Limitada, CBN Ponta Grossa, e executada pelo Instituto Paraná Pesquisas e Análise de Consumidor Limitada, com margem de erro de 3,6 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%, o estudo fornece uma amostra das preferências dos eleitores para a decisão final das urnas. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o número PR 06801/2024. Lucian.
Muito obrigado. Disputa acirradíssima, portanto, em Ponta Grossa para o segundo turno das eleições municipais. Obrigado, Emanuel. Universidade Estadual de Londrina divulgou a relação candidato-vaga do vestibular 2025. As provas do vestibular da UEL serão realizadas nos dias 17 e 18 do mês que vem. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lucian. A COPS, que é a Coordenadoria de Processos Seletivos, divulgou essa relação candidato-vaga do vestibular da UEL 2025, que vai ser realizada, então, em fase única nos dias que você falou, 17 e 18 de novembro. E, segundo a UEL, o vestibular vai contar com um total de 16.338 candidatos inscritos, sendo 1.322 na condição de treineiros. A UEL oferta 1.956 vagas em 53 cursos de graduação. O total de vagas ofertadas para o ano de 2025 é de 3.180, considerando as outras formas de ingresso, que tem o SISU e a prova Paraná Mais. Com um total de 5.182 candidatos inscritos, o curso de Medicina é o que registra maior concorrência no sistema universal, com 128 candidatos por vaga. O segundo curso mais concorrido é o de Ciência da Computação, com 40 vagas por candidato. Seguindo aí da Biomedicina, 37 por vaga, Psicologia, 31 por vaga e Ciência de Dados, 20 por vaga. As pessoas que já se inscreveram e têm dúvida aí com relação aos outros cursos também, é só entrar no portal da COPS, da Universidade Estadual de Londrina. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Então está aí já o caminho para você pesquisar e obter mais informações sobre esse vestibular, um dos mais tradicionais aqui do estado, concorridos também da Universidade Estadual de Londrina, relação candidato-vaga divulgada. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.